Esse é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Migrantes da Missão Paz.
O dia 20 de junho marca o Dia Mundial do Refugiado. A data foi idealizada pela Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, para conscientização sobre a realidade das milhões de pessoas forçadas a deixarem suas casas e países de origem devido a, agora eu cito, fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. A estimativa é que existam hoje 117,3 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocar. 43,4 milhões dessas são reconhecidas como refugiadas ou necessitam de proteção internacional. O tema do dia 20 de junho de 2024 foi Esperança Longe de Casa, por um mundo inclusivo com as pessoas refugiadas. E diferentes instituições ao redor do mundo usam a data para promover debates sobre o tema. Aliás, aproveito para agradecer o Memorial da América Latina, que esse ano recebeu o Observatório das Migrações em São Paulo nesse dia, para uma conversa bem rica com diferentes atores que trabalham com o tema ou estão em situação de refúgio no Brasil. Como vocês sabem, o diálogo transversal é fundamental para o avanço desses debates. No Brasil, esse é também o dia em que é publicado o relatório Refúgio em Números pelo OBMigra, o Observatório das Migrações Internacionais da Universidade de Brasília, que produz anualmente esse relatório em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a partir de diferentes bases de dados do governo, tendo o ano anterior como base. Quem tiver interesse em saber quais e um pouco mais, está tudo explicadinho nas notas metodológicas do relatório que a gente deixa nas referências desse episódio. Esse ano, o relatório está em sua nona edição e, seguindo a tendência da última década, seguiu registrando o reflexo no Brasil do aumento de deslocamentos forçados em escala global. Para analisar os resultados do relatório Refúgio em Números 2024, que é referente ao ano de 2023, hoje eu converso com o João Carlos Jaroszynski, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima. Ele integra também a equipe de pesquisadores do Observatório da Emigração Brasileira e a equipe do projeto Dinâmicas Urbanas, Transformações Econômicas e Migração na Macrometrópole Paulista, que dá nome a esse quadro do nosso podcast. O professor João foca as pesquisas dele em temas relacionados às migrações internacionais, ao refúgio e às fronteiras, com especial interesse em políticas migratórias. Oi, João, tudo bem?
Olá, Laís, tudo bem?
Primeiramente, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço o convite.
Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Um dado relevante da última edição do relatório Refúgio em Números aponta para o fato de o CONARE ter reconhecido, em 2023, o maior quantitativo de pessoas em situação de refúgio da história do Sistema de Refúgio Nacional. Foram 77.193 pessoas. Variação positiva de 1.232% quando comparada a 2022. E tendo aumentado 117,2% a população de pessoas reconhecidas como refugiadas no país. Considerando a série histórica desses dados, os últimos 15, 20 anos, João, eu queria que você, que é um dos especialistas do tema no país, traçasse para a gente um panorama geral, refletindo os marcos importantes que nos trouxeram até aqui.
Perfeito, Laís. Bom, acho que o primeiro aspecto que a gente tem que destacar, né, nós criticávamos muito a questão do passivo do CONARE, né? Então, o CONARE, nos últimos anos, tem feito um esforço no sentido de tentar solucionar essa questão do passivo, encontrando mecanismos para acelerar esse processo de reconhecimento das análises, né, das solicitações do reconhecimento da condição de pessoa refugiada. Então, quando a gente vê esse crescimento bastante significativo, você vê um número bastante relevante deles é de pessoas venezuelanas. Essas pessoas venezuelanas, elas estão consagradas na hipótese que a nossa lei trouxe, que é o reconhecimento da grave e generalizada violação de direitos humanos, que foi estabelecida a partir da Declaração de Cartagena e que nós internalizamos na nossa legislação. O reconhecer essa grave generalizada violação de direitos humanos faz com que, para essas pessoas venezuelanas, você tenha um processo mais célere, porque basicamente elas comprovam que vem, né, da Venezuela, e isso faz com que você não tenha exigência de entrevistas para algumas delas, né, que você consiga ter um processo. Alguns, né, autores analisam isso naquilo que a gente chama de prima facie, né, que seria o simples fato de você demonstrar a sua origem já seria o suficiente para o reconhecimento da condição de pessoa refugiada, ou, né, uma simplificação no fato de você não ter a necessidade de entrevista, que obviamente permite uma celeridade maior. Então isso foi alvo de críticas, né, ao CONARE nos últimos anos, e eles têm tentado encontrar mecanismos, né, aumentado, por exemplo, a sua presença no território nacional, não estão mais só em Brasília, eles estão hoje em São Paulo, Campinas, há também, eventualmente, algumas missões, como ocorreu aqui em Roraima, né, principalmente para a oitiva de pessoas indígenas. Então, há um primeiro, assim, a questão de um trabalho para a gente reduzir o passivo. Então, é uma ação institucional. O segundo aspecto, né, para a gente pensar esses números, é o aumento da chegada de pessoas na condição de pessoas refugiadas no Brasil. Então, o Brasil, né, conforme a professora Rosana Beining aponta, né, o Brasil está nesse circuito, né, integrado nessa dinâmica global da mobilidade. Obviamente, parte dessa mobilidade de pessoas refugiadas, então você tem, né, diferentes grupos circulando por aqui. E há também o fator, né, da gente ter um país onde você tem uma grande saída hoje de pessoas, né, que é o caso da Venezuela, e esse país ser um país limítrofe com o Brasil, que também faz com que você tenha uma lógica de chegada mais expressiva do que nós tínhamos anteriormente. Se a gente voltar para os números de 7, 8 anos atrás, a gente falava de 10 mil refugiados no Brasil, né, de pessoas reconhecidas no Brasil nessa condição, com 5 mil que continuavam como refugiadas. Então a gente vive um processo dessa inserção do Brasil na dinâmica da mobilidade, e o Brasil, até pensando na lógica, né, de criação de barreiras em outros países, o Brasil continua, do ponto de vista legislativo, um país com uma legislação vanguardista, acolhedora, né, que as pessoas, a partir do momento que fazem a sua solicitação, se encontram numa condição regular no território, já podem trabalhar. Então isso acaba configurando esse cenário desse aumento no comparativo com o que nós tínhamos anteriormente, né? Inclusive o Brasil também tem se mostrado internacionalmente em relação a essas práticas, né? Se você volta ao Acnur, né, que é o órgão da ONU com mandato para essa temática, fala, né, que o Brasil é um país champion, né, um país campeão no sentido das suas boas práticas em relação ao que vem acontecendo. Então, a gente teve, sim, um aumento do número de chegadas, né, de pessoas nessa condição. O fato de ter um país limítrofe, né, o caso da Venezuela, é muito expressivo disso, mas não é só, né, você tem chegada de outras localidades, né, por exemplo, a gente pode citar no caso de países da África, países da Ásia, né, que você também tem um aumento de solicitações de pessoas oriundas desses espaços, e o fato de também nós tentarmos melhorar um pouco a nossa dinâmica de dar a resposta a essas solicitações. Ainda é uma estrutura muito pequena, né, precisa de mais investimentos, precisa de mais recursos humanos, mas dentro das possibilidades que hoje, né, assim, são disponibilizadas para o CONARE, você teve uma tentativa de acelerar esse processo, e aí você tem esses números que são bastante expressivos, né? Quando você pensa 77 mil pessoas sendo reconhecidas em um ano, e você compara anos antes, a gente falava em 5 mil pessoas em quase 20 anos, né, da nossa lei de refúgio, então mostra que a gente tem trabalhado nesse sentido, mas o passivo ainda é bastante razoável. E qual o problema do passivo? É que nós demoramos para dar a resposta a essa solicitação. Então, às vezes, as pessoas ficam anos aguardando a resposta do Estado brasileiro, se elas são reconhecidas ou não. Por mais que as pessoas solicitantes tenham direitos, há um conjunto, né, de direitos que ela ainda não tem acesso. a questão da reunião familiar, a, por exemplo, processos de revalidação de diploma, isenção de custos em relação a isso, que enquanto ela não é reconhecida como refugiada, às vezes ela não consegue acessar. Por isso que é importante a gente ter um prazo razoável, né, dessa, do pedido até a análise. Nosso sistema ainda é muito pequeno. Você tem, né, a questão do reconhecimento, você tem a presença de 6 entidades governamentais, né, principalmente são entidades vinculadas ao Poder Executivo, e uma representação da sociedade civil. Você tem participação, né, do próprio Acnur, da DPU, mas na questão da análise dessas solicitações, você tem aí um predomínio de órgãos governamentais, com uma representação assim, com base em uma reunião mensal. Você tem reuniões preparatórias, mas uma reunião mensal, talvez a gente tenha que acelerar esse processo ou pensar numa dinâmica onde você tenha uma maior presença desses órgãos junto ao CONARE, para que a gente possa ter ainda mais celeridade e conseguir aí, de fato, resolver esse problema do passivo, que é basicamente assim, o número de solicitações aguardando a decisão do CONARE.
E, João, pegando esse gancho do que você acabou de falar sobre o passivo, a edição do relatório reforçou mais uma vez o destaque da fronteira norte do Brasil para o cenário do refúgio no país. 72% das solicitações de refúgio apreciadas no CONARE em 2023 foram registradas na região norte. E essa importante conexão intra-regional com os diferentes fluxos de mobilidade humana forçada na América Latina. Aí eu queria que você falasse, né? Você que acompanha de perto esses fluxos desde Roraima, como você lê o lugar do Brasil nessas dinâmicas? Como fica essa questão do passivo na prática, né? Na fronteira? Você poderia analisar brevemente as particularidades dos fluxos chegando?
Bom, vamos lá. Em relação a essa entrada, o fato, né, da Venezuela acaba sendo um fator bastante expressivo, né? Hoje é o grupo migrante com os maiores números, né, no território brasileiro. A gente já se aproxima, né, de 600 mil pessoas, pensando em termos de saldo, né, que se a gente pensar em termos de ingressos e saídas, a gente teve mais de 1 milhão de pessoas venezuelanas ingressando no Brasil e utilizando o Brasil tanto como destino, mas também como país de trânsito para outras localidades, além dos que acabam retornando para a Venezuela. Então, esse é um fator que acabou trazendo uma maior atenção em relação à região norte. Não foi, né, só a questão dos venezuelanos. Se a gente voltar no tempo, a partir de 2010, também há o ingresso de haitianos, né, ali pelo Acre, pelo Amazonas, outros grupos que também acabaram entrando por ali. Você começa a ter uma mobilidade de pessoas oriundas do continente africano que começam a entrar, né, pelas fronteiras amazônicas no Brasil. E acho que esse foi um ponto, né, de destaque, porque a gente pensava muito, principalmente a questão das pessoas refugiadas, muito em relação aos grandes aeroportos. Pensava São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a gente tem, né, na época, eu e a professora Márcia Maria de Oliveira escrevemos um texto, a gente falava que as fronteiras amazônicas eram quase a porta dos fundos, né, desse ingresso. Existia uma intensa mobilidade aqui transfronteiriça, né, sempre teve, até por conta do isolamento dessa região em relação ao restante do território brasileiro e também do território colombiano, venezuelano, peruano, né, boliviano. Então, você já tinha uma dinâmica transfronteiriça dessa circulação das pessoas buscando atender as suas necessidades de bens, serviços, né, nessa travessia da fronteira, mas o fato das pessoas acabarem ficando nessas regiões fronteiriças não chamava tanta atenção das autoridades. A partir do momento em que as pessoas ingressam pela fronteira e se deslocam, né, dentro do território, e acho que isso, no caso dos haitianos, foi muito expressivo, né, a gente lembra da questão dos ônibus que saíam do Acre, se dirigiam, por exemplo, até São Paulo, e o quanto isso foi um fator que acabou gerando uma dinâmica de pensar essas fronteiras e a sua relação com o restante do território, Não à toa que hoje a gente conseguiu avançar em termos de construir políticas estaduais, até mesmo municipais, em relação à chegada. Entretanto, né, as fronteiras do Norte ainda têm alguns problemas, né, principalmente a falta de estrutura, a presença estatal aqui é bastante diminuta, é uma presença estatal muitas vezes militarizada, é uma presença estatal onde o acesso a serviços, em geral, é bastante complicado. E aí você teve que criar, no caso do Acre, numa proporção menor, mas aqui em Roraima, numa proporção maior, um atendimento em relação a esse ingresso, né? E no caso aqui específico, a criação da Operação Acolhida, que trabalha do ponto de vista de documentação. Então, boa parte dessas solicitações já são feitas logo no ingresso das pessoas no território nacional, ou seja em Pacaraima, ou logo quando as pessoas chegam aqui a Boa Vista. Então você criou uma dinâmica de atendimento dessa necessidade, né, de produção de documentação, dessas solicitações. Então você tem estruturas bastante robustas hoje, né? Ainda são temporárias, mas são robustas para o atendimento nessa demanda. Se a gente pensar o ano passado, a gente está falando dos números do ano passado, tinha uma média de ingresso aqui na fronteira por Roraima de 12 mil pessoas por mês, né? Então foi criado algo para tentar pensar essa lógica, né, de atendimento, mas ainda há algumas insuficiências, porque não é só documentação. Lógico, dentro da Operação Acolhida você tem o abrigamento, né? Então você tem praticamente 10 mil vagas de atendimento, e as pessoas, né, que se interessam por esse tipo de atuação do Estado brasileiro se dirigem e procuram. Às vezes, teve momentos no ano passado que teve mais cheio, né, até não sei se conseguiu atender a todos os pedidos, e também interiorização, mas nas fronteiras essa questão do acesso a serviços ainda continua bastante insuficiente. E aí você tem demandas em relação a, por exemplo, atendimento de saúde, ingresso dessas pessoas, e também o próprio fato que às vezes a gente não percebe, né? Porque a gente começou a prestar mais atenção na fronteira pelo fato das pessoas se dirigirem, né, para outros lugares, né? Vamos pensar, hoje o sul do Brasil recebe uma quantidade muito significativa das pessoas que ingressaram aqui na fronteira. Mas há um quantitativo de pessoas que também permanece na fronteira, e acho que nesse aspecto ainda a gente tem que avançar bastante para pensar em termos da integração. E um outro ponto que eu acho que a gente precisa problematizar em relação ao refúgio são as práticas de proteção. Pessoas refugiadas são pessoas demandantes de proteção internacional. Não dá para a gente pensar o refúgio apenas como um elemento de regularidade migratória para aquelas pessoas que não têm outra documentação e não têm um mecanismo de conseguir regularidade migratória no Brasil. Então, esse acho que é um ponto em relação às fronteiras. As fronteiras, principalmente a amazônicas, são fronteiras que ainda apresentam problemas. Quando você tem uma chegada mais expressiva, você tem que ficar criando estruturas, a gente não tem estruturas permanentes. Os estados dessas localidades pouco avançaram, talvez o Amazonas tenha avançado um pouquinho mais, mas ainda precisam avançar mais em relação a práticas estaduais em relação às pessoas refugiadas, e também os municípios, sejam eles os municípios fronteiriços, né, municípios dessa faixa de fronteira, mas também as capitais desses estados, que são lugares onde você tem uma presença muito significativa. No caso, hoje, nós temos Boa Vista em Manaus com um grande número de pessoas ingressantes. Acho que um outro ponto interessante para a gente pensar em relação às fronteiras é que esse serviço de documentação, que também envolve a sociedade civil, que faz, né, a questão da pré-documentação, então você há um sistema colaborativo para tentar dar conta, fez com que, principalmente Roraima, acabasse se transformando numa porta de entrada para outros grupos. Então você tem uma chegada, muito significativa de cubanos, há também o ingresso de haitianos e de outras nacionalidades, por exemplo, indianos, né, pessoas vindas de mobilidades que não eram comuns a esse espaço, que também estão ingressando justamente por esse trabalho de documentação na busca dessa regularidade migratória. Então, acho que esse é um ponto bem interessante para a gente pensar, porque você tem quase que canalizando para alguns lugares onde você tem um atendimento estatal mais eficiente, aí há uma lógica, né, de construção de uma estratégia de buscar esses espaços que concedem a regularidade migratória de forma mais rápida. Então, acho que esse também é um outro elemento importante para a gente pensar em relação a isso. Mas, no caso desses números, sem dúvida, a dinâmica dessa mobilidade venezuelana é bastante impactante. Só queria pontuar algo, né, em relação à primeira pergunta, Laís, que é o fato também da questão do uso de tecnologias para a gente tentar acelerar esses avaliação e as próprias solicitações. Então, há uma lógica assim, de uso da internet, da questão dos formulários. Antigamente eram os formulários de papéis enormes, e hoje isso modificou-se. Mas o fato da nossa fronteira ainda ter problemas, por exemplo, de conectividade, às vezes traz também dificuldades para as pessoas conseguirem acessar, né, essa comunicação hoje entre o solicitante de refúgio e as autoridades brasileiras se dá no âmbito, vamos dizer, da internet. E às vezes a gente está sem internet aqui, está com falta de energia, isso acaba complicando. Fora o fato, né, quando você tem grupos que chegam com dificuldades econômicas e parte da chegada dessas pessoas venezuelanas se encontram nessa dificuldade econômica, nós temos um problema de conectividade também, porque elas não têm, né, aparelhos, né, a questão do número de computadores que essas pessoas podem acessar é muito pequena para preencher esses formulários. A maioria delas, quando acessa a internet, acessa por meio dos seus telefones. Então, acho que também é um outro ponto de atenção, né, nessa chegada, para que a gente melhore também até essa dinâmica de uma estrutura em relação à recepção. Quando a gente fala na operação acolhida em Pacaraima, um dos primeiros elementos que eles tiveram que fazer investimentos e fizeram parcerias foi a melhoria da condição de internet, mas, mesmo assim, em vários momentos não se consegue fazer essa documentação porque a internet está fora do ar. Então, para mostrar um pouco dessa realidade aqui da fronteira.
Sim, e João, faz muito sentido isso que você está falando, e nessa última edição do Anuário Refúgio em Números, ele apontou para uma reconfiguração no perfil demográfico, sobretudo acerca do rejuvenescimento da população solicitante da condição de refugiado. E tendo tudo isso em mente, né, o que você falou, cruzamento da fronteira, inclusive a interiorização dessas pessoas, todas essas dificuldades que se dão no ato da chegada, documentação, o que isso significa para o Brasil em termos de acolhimento, integração? Eu vou citar só um exemplo aqui, a população vinda da Venezuela representou 73,5% das pessoas solicitantes de refúgio com menos de 15 anos de idade. Você poderia arriscar algumas projeções, pontos de atenção também relacionados a esse rejuvenescimento dessa população?
Bom, acho que em relação, né, ao que a gente verifica aqui em Roraima, a gente teve a chegada, né, num primeiro momento, de pessoas jovens adultas, né, para a questão do trabalho, né, então você tinha uma lógica dessa vinculação com a origem, no sentido das remessas, de pensar o projeto migratório, vamos dizer, primeiros que têm condições, né, de já se inserir no mercado de trabalho. E aí eles vêm, tentam, né, se inserir no mercado, obter renda e depois trazer o restante, né, dos seus familiares. Então a gente tem isso hoje, né, de pessoas que vieram para o Brasil, conseguiram se estabelecer e hoje trazem as pessoas que acabaram ficando na Venezuela. Então acho que isso é um ponto importante, né, para a gente destacar. Mas há também a questão de menores desacompanhados, né, que isso obviamente é um ponto de atenção, né, como é que a gente lida, né, aí você tem que ter essa atuação de conselho tutelar, das outras autoridades, para pensar, né, como é que se garante a proteção dessas pessoas. A gente tem que pensar também na própria lógica da integração dessas crianças e adolescentes no ambiente escolar, né, o Banco Mundial, o próprio Bemigra, o Acnur tem feito alguns trabalhos em relação a mostrar que há um número bastante grande, né, dessas pessoas migrantes refugiadas, né, que são crianças e adolescentes fora da escola ou com um déficit muito grande entre idade e série, né? Então esse é um desafio. A gente tem que pensar numa lógica também intercultural, nesse relacionamento. A gente pouco debate sobre isso, né? Pensando no caso aqui da fronteira, nós temos escolas onde um número muito grande de alunos são alunos oriundos de um outro sistema de ensino, né? Então, como é que a gente faz o acolhimento dessas pessoas? Como é que a gente se apropria também do conhecimento, né, dessas vivências distintas que essas pessoas têm? Então, acho que a gente, nesse ponto, esse debate precisa ser mais desenvolvido. Esperamos que no âmbito da Comigrar a gente consiga avançar nesse aspecto. Há também, a gente falou das crianças e adolescentes, mas também um número maior de pessoas idosas ingressando no Brasil, e obviamente isso gera também cuidados específicos, e isso é algo novo, né, no Brasil. A gente acabou tendo, historicamente, uma visão muito instrumentalizada da mobilidade, e a gente pode falar isso desde o século XIX, e obviamente no deslocamento forçado mais angustiante da nossa história, que foram a mobilidade da questão da escravidão. Mas a partir do século XIX também a gente faz o incentivo, né, à mobilidade, mas sempre pensando nessas pessoas como instrumentos de trabalho. E o Brasil vai ter que repensar isso. Lógico, há ações, a questão do trabalho é importante, né? Você estava falando aí da interiorização, são quase 140 mil pessoas interiorizadas, né, que acabam também fazendo um papel importante do próprio rejuvenescimento de certas áreas, né? A gente tem também, do âmbito brasileiro, né, o último censo apontou que a gente não cresceu quanto se esperava, né? Nós não alcançamos a projeção que era feita anteriormente, que nós temos um processo de envelhecimento da nossa população. Então há, né, dentro disso, né, mais uma vez citando a professora Rosana Beininger, né, a ideia de migrações dirigidas, né, no âmbito aqui interno, né, a interiorização seria um âmbito dessas migrações dirigidas. Então você tem que pensar para além da lógica de inserção de trabalho. E obviamente as crianças e adolescentes tem que ser um público com especial atenção, porque isso é o que está estabelecido no ECA. A gente precisa, é um compromisso que nós temos que seguir. Então, isso vai ter que, né, resultar em outras ações para pensar a integração para além do trabalho. Então, acho que esse é um desafio. Por quê? Porque boa parte da relação estatal com essas pessoas se dá no âmbito municipal, se dá no âmbito estadual. Se a gente pensar só nas escolas, né, as escolas são, em sua imensa maioria, ou municipais ou estaduais. E dependendo, né, se está no fundamental ou se está no ensino médio, aí há uma predominância de um ou de outro. Como é que a gente faz em relação a isso? Então, a gente tem que pensar, dentro da nossa estrutura federativa, como inserir, né, acolher de fato. O Brasil avança muito, né, e a gente apontou isso na nossa primeira resposta, em termos de documentação e das pessoas estarem de forma regular, mas acolher pressupõe também outras práticas, a necessidade de construção de outras políticas públicas. Então, eu acho que esse vai ser um desafio, né, que vai, de certa forma, ter que reconstruir a lógica como o Estado brasileiro historicamente viu a dinâmica da mobilidade. Na minha visão, historicamente, foi uma visão muito instrumentalizada para o trabalho.
Bom, gente, como vocês podem perceber, esse é um debate complexo e esse episódio se propõe a ser o início dele. A gente convida vocês a nos deixarem perguntas aqui no chat do Spotify. Professor João Carlos Jaroschinski, a gente agradece imensamente por essa participação rica, que apontou tantas questões muito relevantes para a gente pensar e seguir pensando e amadurecendo o nosso entendimento sobre os fluxos migratórios para o Brasil, iniciados principalmente na fronteira norte, que a gente saiba e se aproprie desses fluxos, do que está acontecendo, do conhecimento sobre eles. Quem quiser, segue a gente lá no Instagram e a gente consegue continuar o debate nos próximos episódios, que deverão aprofundar um pouquinho mais ainda também sobre os dados do censo, como a gente pode olhar para isso, os cuidados necessários para entender essa mobilidade, que são muito mais do que só números, como a gente sempre diz. João?
Bom, Laís, eu agradeço, né, a participação, né, parabenizo o projeto, né, acho que essa dinâmica da gente pensar uma comunicação mais simples, né, com o grande público a partir, né, dos podcasts é uma ferramenta muito interessante e gostaria de reforçar isso que você disse, né, por trás desses números são pessoas e é isso que a gente tem que cuidar. Obrigado.
Obrigada, gente, até a próxima.
Esse podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo, em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Nos sigam no Instagram, @Observatório das Migrações SP. MigraCoin sem tio e sem cedilha, hein?